Tudo aí, mestre.
Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, foi nós que mandamos, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Vivo nessa solidão que bebe a dor e cai em gotas pelo chão, indo molhar a flor do sertão. Sou Cora, Coralina, agora, e sou assim, Geraldo Vandré, na Martins Fontes, olhando a noite que nunca tem fim. Sou velho Raul Seixas, sou Butantã, que traz a manhã tão ébre e tão fria, pra quem já sofreu demais e não pôde amassar o seu pão nos quintais onde viveu. Estrada escura, plantando distância, colhendo saudade, coração abissal, lendo sua suna, ouvindo armorial. Sou tinhorão nas noites de lua cheia, sou facho de fogo que de ano incendeia, cantiga de boi, Rafael Rabelo, que tão jovem se foi. Sou pobre João do Vale, sou Zé do Norte, quem a negra sorte arrastou pro retiro, calando a poesia de quem foi um dia um grande cantador, e assim também sonhou com outro Brasil. Vivo perseguindo um sonho, me faz navegante, errante qualquer, fitando as nuvens que tomam a forma de uma mulher. Sou mestre Elomar, na gamileira, Antônio das Mortes, Cipó de Aroeira, cheiro de curral, sou Glauber filmando o próprio funeral. E sou Roberto Bar, no fim da noite, andando a esmo na chuva em açoite, dona das lembranças que leva esperanças dos rios pro mar. Mas no céu a estrela d'alva não deixa brilhar. Feras e espinhos, só os passarinhos podem ouvir a minha canção, a minha canção.
Duas grandes figuras aí, Roberto Bai e Nilson Natal. É o Nilson Natal lá de Natal Tratores. Um abraço pro Nilson Natal, um poeta fantástico, um cara sensível, que curte a música raiz. Aí teve também Elomar, Xangai, Geraldo e Vital Farias, ai que saudade de você. Aqui na programação da Rádio Câmara teve também a música do dia, hoje é aniversário de nascimento de Sivuca, ele que nasceu em 26 de maio de 1930, foi homenageado na música do dia.
Rádio Câmara.
Eu nunca vi mais.
Cidade Negra, onde você mora? Fechando aí o nosso programa Saber de hoje, tá chegando aí o Conquista Tour, programa falando de turismo, isso daqui a pouquinho. Zé Ramalho, meu país, pra gente fechar. Um grande abraço e até a próxima.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, não tem vez nem diretriz, mas corruptos tem voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x, onde a gente dos morros é feliz se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em mil Brasis, pra melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado. Calado? Mas tô vendo tudo.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Agora 10 horas mais 4 minutos. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Câmara 90.3 FM. É um prazer estar de volta aqui nas ondas do rádio e chegando até você, em sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigada, bom dia novamente. Eu sou Andréa Póvoas e esse é o programa Conquista Tour. Bom, hoje a gente vai falar mais uma vez de turismo, de coisas boas aqui da nossa cidade, de como fortalecer, né, esse desenvolvimento da visitação da nossa terra. Mas hoje temos um tema especial, mas antes de apresentar esse tema especial, quero dar as boas-vindas e desejar um excelente dia para o meu amigo e colega aqui de bancada, Luiz Ferraz, nosso turismólogo de plantão. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Vitória da Conquista. Bom dia, Andréa. Pois é, estamos aqui mais uma vez para falar sobre turismo, para falar sobre várias questões relacionadas ao turismo. E hoje não vai ser diferente, né? A gente vai dar alguns esclarecimentos importantes, não só para quem vem à Vitória da Conquista e utiliza dos serviços daqui da nossa cidade, sobre essa questão do turismo, como hotéis, bares, restaurantes, agências, mas também para quem viaja, né? Quem sai da nossa cidade, quem vai viajar, tanto aquela viagem próxima, que tem algumas agências aqui que fazem algumas viagens que a gente chama de bate e volta, que está muito em evidência ultimamente, né? O turismo tem provocado essas situações de viagens mais curtas, como aquelas pessoas que desejam viajar pelo país, viagens mais longas, internacionais e por aí. Então a gente vai tocar nesses assuntos hoje aqui no Conquista Tour.
Exatamente, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para quem viaja, para quem contrata passeios, utiliza hotéis, compra pacotes turísticos ou até mesmo faz reservas online, que é o Código de Defesa do Consumidor voltado aí para o turismo. Você sabe quais são os seus direitos em casos de cancelamento de viagem, por exemplo? Overbooking, que é quando um voo está super lotado e se vende mais de uma passagem, uma poltrona várias vezes,
não
é isso?
Não só no avião, mas no hotel também pode acontecer overbooking.
Pois é. Propaganda enganosa, problemas com hospedagem, alterações em voos e excursões. Então, tudo isso vai ser tema do nosso programa de hoje. Se você já passou por isso, né? A gente vai saber, você vai se identificar com o programa de hoje. E para quem não passou e não quer passar, informação sempre é bom, né, Luiz?
Exatamente, né? A gente deseja que ninguém passe por determinadas situações, mas nós estamos sujeitos, né? Outro dia, inclusive, pela primeira vez, eu fiz um seguro viagem. Eu fui fazer uma viagem para Fortaleza. E eu nunca tinha utilizado um seguro viagem. Aí eu fiz no próprio aplicativo do banco, dentro do celular. Eu disse, eu vou testar, né? E achei muito interessante. Não precisei usar.
Graças a Deus.
Mas eu disse, eu vou verificar, porque algumas situações eu vejo acontecer com uma certa frequência.
Sim.
E se acontecer comigo, pelo menos eu tenho uma cobertura, eu tenho como, inclusive, acionar um advogado, um médico, uma situação ou outra. Então, hoje a gente vai tratar sobre isso, porque a gente aqui fala muito sobre sonhos, sobre experiências, sobre economia, mas junto tem um crescimento do turismo, né? E com isso também aumenta os desafios, envolve as relações de consumo, porque o turismo também é isso, é questão de consumo. Agências de viagem, hotéis, plataformas digitais, companhias aéreas, transportadoras. Olha, veja quanta coisa
envolvida. Muita gente envolvida,
né? No turismo, né? Organizadores de eventos. Tudo isso, todos esses
setores,
essas instituições, esses órgãos, precisam seguir regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso para garantir transparência, segurança e respeito aos clientes, né? Todo mundo já conhece, já sabe o Código de Defesa do Consumidor há muitos anos, mas talvez vocês ainda não tenham pensado do ponto de vista do turismo. Será que o Código de Defesa do Consumidor também envolve turismo?
Claro.
Então, essas informações, né, que a gente precisa esclarecer, sobre a oferta anunciada, como a Andrea falou, sobre proteção contra a publicidade enganosa, que infelizmente isso acontece em todas as áreas, né? E no turismo não é diferente, você vê uma propaganda, acha que é uma coisa, chega lá, é outra, né? Contratos, quando a gente às vezes vai assinar um contrato de uma viagem, reparação, às vezes aconteceu um dano numa viagem, tudo isso a gente vai começar a discutir aqui, para quem enfrenta ou já enfrentou, como o André colocou, essas dificuldades. Então, é importante conhecer os direitos, os deveres de cada parte, inclusive sua também, porque muitas vezes a gente só pensa nos nossos direitos.
Sim, sim.
E eu, como consumidor, quais são os meus deveres também? Então, tudo isso a gente precisa pensar para fortalecer essa cadeia do turismo e tornar ela mais profissional.
Exatamente. Então, para a gente esclarecer todas essas dúvidas e as que ainda vão surgir, nós vamos conversar com a convidada de hoje, que é a advogada Tayane Dutra. Ela vai nos ajudar a entender como o Código de Defesa do Consumidor protege consumidores e também quais são os deveres das empresas do setor turístico. Bom dia, Tayane. Seja muito bem-vinda ao Conquista Tour.
Bom dia, Andréa. Bom dia, Luiz. Muito obrigada pelo convite desde já. E estou à disposição, se vocês precisarem.
Muito bem. Tayane foi no Senac, né, participar. Eu conheci a Tayane no Senac. Ela foi dar uma aula sobre Código de Defesa do Consumidor para os alunos do curso técnico de guia de turismo, em guia de turismo. E foi muito assertiva no que ela colocou, no que ela falou, né, esclareceu muito. Eu acho que os alunos agora têm um entendimento melhor, inclusive até porque tem alguns alunos que já têm agência de turismo, já trabalham como agentes de viagens. Então é sempre bom a gente ter esse esclarecimento, não só do ponto de vista do profissional que trabalha na área, como a questão também do consumidor. E aí eu gostaria de iniciar, Tayane, falando sobre essa questão, como é que esse Código de Defesa do Consumidor se aplica diretamente nas relações do turismo? Porque o turismo envolve prestação de serviço, não é isso?
Exatamente, Luiz. Assim, O CDC, né, que a gente chama o apelido do Código de Defesa do Consumidor, o CDC ele vai ser aplicado a qualquer tipo de relação de consumo, seja ela no fornecimento de produtos ou serviços. Né? Uhum. Eventualmente, a gente vai ter aí dentro do turismo algumas ofertas de produtos. Né? Se a gente pensar aí, agora estamos chegando São João, aí tem as festas de São João de camisa, sim, e que está aí, e, né, incluso no pacote, por exemplo, que haverá bebida, all inclusive e tudo mais, né? Então a gente também tem, muitas vezes, um combinado de serviço e produto sendo ofertado aí.
Verdade.
Né? Mas prioritariamente sempre é de serviço. E aí o que é importante a gente pensar nessa relação? É responsável, né, dentro dessa relação de consumo, que é o que a gente vai chamar, não só quem é o sujeito que oferta diretamente o serviço, mas aquele que vendeu anteriormente. Né? Então, por exemplo, como a gente vinha conversando, inclusive, aquele dia no Senac, a agência que vendeu o pacote é tão responsável quanto a empresa de avião, a empresa de ônibus, o hotel, né? Então, por exemplo, agora, né, chegando a época de São João, aí o pessoal vai alugar uma casa em Mucugê, né, pelo Booking, pelo Airbnb. Uhum. As plataformas serão tão responsáveis, sim, por certas ofertas, assim como, né, os proprietários desses imóveis. Né? Então, todo mundo ali pode ser responsabilizado dentro dessa relação, porque há uma questão de confiança, né? Se eu alugo uma casa pelo Booking, por exemplo, é porque eu confiei que o site colocou disponível aquilo ali, né? Então eu estou confiando que o site tomou algum tipo de segurança para me resguardar.
Entendi.
Né?
Para
então,
quem está alugando,
pra,
né?
Para quem está alugando, ou se a agência me vende um pacote num hotel X, é porque ela confia que aquele hotel pode me servir um serviço adequado ao que eu estou pagando.
Eu,
né,
percebo muito isso porque, assim, algumas pessoas me acessam pelo WhatsApp, inclusive pelo WhatsApp da minha agência, querendo o serviço de uma outra agência. E eles perguntam, você conhece? Você
indica,
assim, indica,
recomenda.
Então,
eu,
né, tenho muito cuidado quando vou. Eu digo, olha, eu não conheço. Eu conheço as que eu conheço, as que eu tenho inclusive uma relação comercial, eu falo, ó, conheço. Até o presente momento não há nada que desabone.
Sim, sim.
Né? Porque a gente também não pode se responsabilizar pelo que vai acontecer.
Pelo,
né? A gente pode indicar, mas eu sempre indico com uma ressalva, né? Até,
sim,
agora, enfim. Mas é essa que você está falando, é muito importante, que até algum tempo atrás, essas plataformas elas só vendiam, mas não tinha essa relação de responsabilidade.
Exato.
E elas passaram a ter essa responsabilidade. Oh, eu tenho aqui alguns exemplos que a gente poderia até usar como, como coisas realmente que acontecem, né? Cancelamento de viagens, mudança da data sem aviso, sim, prévio. Hotéis diferentes do anunciado, inclusive a gente faz uma recomendação muito interessante, né? Eu sempre falo lá para os alunos que às vezes pode acontecer de chegar num hotel e ter overbook, né? Por,
sim,
algum eventual problema. Mas o hotel, até onde eu sei, tem a obrigação de ofertar um outro hotel, uma outra acomodação do mesmo nível, até melhor do que o recomendado, não é isso?
Exatamente. O mesmo para as companhias aéreas ou rodoviária mesmo,
sim,
né? As companhias de ônibus, que a gente fala muito de avião, mas, por exemplo, esse período agora de São João, a grande maioria das pessoas vão viajar nas empresas de ônibus.
Sim.
Então, se eu contrato, por exemplo, um ônibus executivo, e eu chego lá na hora da overbooking, né? Inclusive já aconteceu comigo uma vez. Eles não podem me ofertar um ônibus comercial. Aí eu tenho que ir ou no executivo ou pelo menos num leito.
Entendi.
Né?
E se acontecer de eu iniciar uma viagem num ônibus, aproveitando o exemplo que você deu, e durante a viagem eu estou indo num ônibus leito ou num ônibus com ar-condicionado,
sim,
e durante a viagem houver um problema no ônibus, a empresa precisar trocar de ônibus e me der um ônibus inferior, porque,
sim,
não tinha, no momento, a condição de ofertar um carro igual. Qual vai ser esse procedimento? Eu tenho que fazer uma reclamação? A empresa vai me dar... Enfim, o que é que tem que ser feito?
A primeira coisa é reclamar junto à empresa, né? E aí, no mínimo, né, digamos assim, no mínimo, essa empresa vai precisar ressarcir o valor que foi pago por algo melhor, né? É, não sendo, né, não acontecendo o ressarcimento, aí a gente pode buscar as vias judiciais e administrativas para a tentativa da resolução do problema.
Nesse caso, o ressarcimento não é total, é parcial, não é isso?
Seria do que você pagou a maior. Agora, por exemplo, eu tive uma situação dessa. Eu estava indo para Eunápolis um dia, contratei um serviço de uma empresa, uhum. E era um ônibus com ar-condicionado, um ônibus bastante confortável, porque é uma viagem relativamente longa, né? De ônibus daqui para Eunápolis, cerca
de... Era um ônibus de linha, né?
É, 7 horas.
Certo.
E aí, num dado momento, o ônibus quebrou, eles enviaram outro, ok, né? Mas aí chegou um ônibus, tipo esses que rodam na cidade, né? Com...
Um ônibus urbano, que
é um
a gente
ônibus
chama.
Urbano, assim... A cadeira de plástico, sim, cordinha para puxar para parar, sem banheiro, sem água, uhum. Né? Então, nesse caso, a gente não vai discutir só o ressarcimento, porque aí a viagem foi bem difícil, né? Bastante complicada.
Até questão de segurança.
Segurança,
né?
Porque é um ônibus que não tem cinto de segurança, então aí a gente já passa a discutir outras questões, como, por exemplo, uma responsabilização por dano moral e por aí vai, né? Então, no dia mesmo tinha criança, bebê, mãe com bebê e criança pequena, e criança correndo pelo ônibus, imagina se acontece, nossa, alguma coisa, né? Então, é o tipo de coisa que aí há um agravamento e a gente passa a discutir outras questões, como um dano moral, dano material.
Entendi. Enfim. Eu já passei por algumas situações, trabalhando como guia de turismo, que eu achei bem interessante. Uma vez, eu até relatei isso lá em sala de aula, né? Que uma empresa, ela ofereceu para o passageiro um outro passeio gratuitamente. E eu não entendi por quê, eu fui questionar por quê, e o dono da empresa disse, porque aconteceu um imprevisto com esse grupo, com essa família, no passeio anterior, e eu resolvi, como uma forma de, digamos assim, pedir de desculpas, sim, ou amenizar, ou ofertar, aliás, um outro passeio gratuitamente. Isso é possível? Isso abona? Isso... minimiza, como é que,
olha,
se vê isso?
Olha, a gente poderia pensar em minimizar, de repente, um dano moral, né? Assim,
entendi.
Porque você tentou reparar aquilo, teve boa fé e tudo. Mas se, de toda forma, foi pago um serviço mais caro e foi recebido um serviço mais barato,
entendi,
né? Aí é o cliente que tem que escolher se ele vai aceitar a substituição ou se ele quer ressarcimento.
Entendi.
Uma compensação.
Entendi. E essa questão é muito séria, porque eu também já vi uma situação. Eu indiquei um hotel e o pessoal foi para o hotel e eu não tive responsabilidade sobre, sim, essa indicação. Foi apenas uma conversa, não foi uma indicação profissional, sim, foi uma, sim, conversa, né? E aí o pessoal pergunta: a gente está pensando em ir para determinado destino, e qual hotel a gente tem? Olha, tem um hotel tal que é muito bom. E o pessoal marcou esse hotel, só que o hotel não avisou que nesse período a piscina iria estar interditada. O pessoal foi, a piscina estava interditada, o hotel teve, inclusive depois o pessoal, só para contextualizar para o ouvinte, de que muitas vezes o fato da empresa não comunicar e deixar ao cliente escolher se ele quer ou não quer ir daquela forma, porque o hotel estava lá,
sim,
a área de lazer estava lá, né? Todo o serviço do hotel estava lá, porém a piscina estava interditado, uhum. Então o que aconteceu é que o hotel não comunicou. E nesse caso, os clientes colocaram o hotel na justiça, vou chamar dessa forma, até porque eu não sei o termo específico,
é isso mesmo,
né? Acionou a justiça. E o hotel teve que pagar um outro retorno dessas pessoas num outro período. Quer dizer, eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, o prejuízo do hotel, claro. Um hotel, a gente está falando de uma empresa grande, né? Mas você teve que pagar a passagem aérea, outro.
Sim.
Poderia ter evitado esse problema. Então, muitas empresas, elas podem indicar isso no início do passeio, da viagem, ou constar no contrato alguma coisa desse tipo?
Você fala constar no contrato que haverá alteração?
Ou que pode haver alteração.
Mas assim, por exemplo, se é algo que, como a gente até conversou aquele dia, eu vou visitar o Jalapão. E aí, no dia tá chovendo, não vai ter piscininha azul para eu acompanhar. Ok, né? Isso não depende do hotel.
Ah.
Mas o hotel, se eu estou falando das acomodações do hotel, então eu estou dizendo, tem ar-condicionado no quarto.
Sim.
E eu chego lá, é um ventilador, ele tem que dar o jeito, né? Ou me ressarcir do valor que foi pago a mais, ou me dar uma opção de um outro quarto com ar-condicionado. Aí, no caso da piscina, não tinha como construir outra piscina. Então, sim, eles tinham que avisar. Mesmo que isso conste como cláusula, a gente vai considerar que é uma cláusula eventualmente abusiva. Claro que, assim, depende do local para que piscina, né? Então, assim, estou indo para o Ceará passear, quero um hotel com piscina. Agora, tô vindo para Conquista, né? No inverno, para o festival de inverno, e eu quero piscina, e a gente pode, né, ter uma...
Até porque a piscina pode ser ou não o objetivo principal.
O objetivo, exato. Né? Então, assim, se a piscina, se eu estou num resort, a piscina é parte do pacote, né? Sim. Eu estou indo para aquele lugar, claro, pensando naquilo. Isso. Agora, uma pessoa que vem para Conquista, eu acho que dificilmente vem para tomar um banho de piscina.
São casos e casos, né? É, um caso que a gente vê muito, muito comum, doutora, é a questão do extravio de bagagens, sim, em aeroportos, né? Até o ano passado mesmo eu fiz uma viagem e um dos nossos colegas, a bagagem dele extraviou, né?
Eu pensei nisso quando eu fiz o seguro, viu?
Não, e deixa de falar.
Porque eu percebi que o meu voo tinha conexão. Aí eu fiquei preocupada, disse, vai que nessa conexão.
Exatamente, mesmo. A gente estava indo para Salvador e aí, em um momento lá, né, do embarque, aqui em Conquista ainda, sempre as empresas oferecem, né, para despachar a bagagem de mão, uhum, no avião. Eu segurei a minha, que eu já fico com medo, né? Mas o meu colega, inclusive meu chefe, Fábio Sena, pegou e despachou. Aí Guilherme estava com a gente, Guilherme falou, se eu fosse você, não tinha despachado. Mas foi dito e certo, foi tiro certo.
Boca de praga.
Guilherme tá aqui, viu? Bom, aí o que aconteceu? Chegando em Salvador, né? Não achou a mala. E aí foi aquele transtorno. Ou seja, ficamos três ou quatro dias em Salvador. Ele só foi conseguir a mala dele no último dia.
Meu Deus, que deu sorte. Todo esse tempo foi.
Foi, porque ele tem parentes lá e tal. Ele conseguiu se virar lá, né? Mas, assim, foi horrível.
Isso tem quanto tempo, André?
Foi o ano passado.
Recente, então.
Foi em abril, acho que foi abril do ano passado. Uhum. Um ano. Uhum. E aí, ele também não acionou a justiça, não tomou nenhuma providência contra a empresa aérea. Mas, assim, foi um transtorno.
Sim, sim.
Né? Até porque ele não ia despachar, era uma bagagem de mão, ele não tinha obrigação. Ele só atendeu uma solicitação que foi feita no, né, no alto-falante e tal. Mas e aí, ele ainda tem direito a...
Tem. O prazo para discussão de questões, por exemplo, de passagem, a gente vai ter de 2 anos, né? Mas a depender do que ele pretende discutir nesse caso, ele tem até um prazo de 5 anos para questionar, por exemplo, eventuais indenizações. Vou te dar assim, né? O deles me falou assim, ele não teve maiores transtornos e tudo mais. Mas imagina, por exemplo, que nessa bagagem tivesse o notebook dele. Né?
E que ele foi apresentar um trabalho.
E é uma viagem a trabalho.
Exatamente. Não, assim, não teve transtorno, isso eu estou avaliando.
Ele deve ter ficado.
Pra você não teve, né?
Que a sua mala chegou até tudo certo.
Minha mala estava na minha mão.
Mas imagina, por exemplo, que uma pessoa está indo para um casamento. E ali tá a roupa, né? Não só a bagagem de mão, mas tá ali na bagagem toda a indumentária do casamento, né? Ou, eu até estava acompanhando uma blogueira, não sei se chama ainda assim, né? Um influencer, que ela viajou para a França passear com amigos e a bagagem de todos eles extraviou e eles iam ficar 15 dias, né? Por ali. Num momento que estava frio, e aí, cadê? Tinha que comprar roupa, eles compraram, assim, 2 roupas e ficaram revezando. A bagagem chegou no último dia, né? Porque aí a gente vai pensar em prazos, que infelizmente, né, as companhias, elas vão abusar dos prazos. Em voos nacionais, a gente vai ter. A companhia tem 7 dias para te devolver a tua bagagem.
7 dias?
Internacionais, ele tem até 21 dias para te devolver a tua bagagem.
Meu,
né?
Deus do céu.
Mas aí, o que o consumidor pode fazer em situações desse tipo? Você vai. Né, o que comprar, então precisa comprar uma cueca, uma calcinha, pelo menos, né?
Sim.
Um casaco, se for para um lugar de frio, né? A roupa que comprar, pegar nota de tudo isso certinho, né? Guardar essa nota, indicando ali os dias, para depois pedir o ressarcimento dessas questões. E aí tem uma conhecida minha que ela faz o seguinte, toda vez que ela vai viajar e ela vai precisar despachar a mala, ela vai montando a mala e filmando para indicar exatamente o que está dentro dessa mala, né? Porque ainda tem isso. Se sumir a mala, sumiu, não teve jeito, você precisa saber o que, que tinha dentro dessa mala para que você peça um ressarcimento de um valor de danos materiais. E aí eu nem estou falando de dano moral, sim, né? Então, imagina que é uma pessoa que use roupas de marca, né? Que tenha, sim, coisas caras, sim, ali, ou que tenha um valor sentimental muito específico, sim, né? Então, sim, ela precisa dizer uma média de quanto custava o conteúdo dessa mala.
Isso,
né,
é possível.
Isso é possível. Além disso, o dano moral. E aí o dano moral tende a ser automático, né? Então, extraviou a bagagem, claro. Você extraviou e ficou um dia sem, você vai, o juiz vai ponderar um dano moral menor. Agora, extraviou e você passou a viagem toda sem, ou a mala sumiu, foi embora, você nunca mais vai ver suas coisas, né? É, para quem é apegado, por exemplo, com alguma roupa e nunca mais você vê,
dano,
aí já
o
era.
O dano material é se a bagagem não voltar mais, né?
O dano material é tudo aquilo que você perdeu ou gastou por conta desse infortúnio.
Ah, então, por exemplo, se a mala voltar, mesmo que depois de 7 dias...
E você teve que comprar as roupas, você paga esse valor, né? Você vai cobrar o que gastou.
Entendi, entendi.
Agora, muita gente não sabe...
Fora o dano moral, né?
Fora o dano moral, que aí é pelo transtorno que você teve que passar. Entendi.
Muita gente não sabe dessas informações, Luiz, não entram, né, na justiça, como a gente fala, porque não conhecem, né, os direitos, mas também outras porque não querem se dispor a acionar, sim, a justiça, contratar um advogado e entrar naquela morosidade que a gente sabe que é a justiça, né? Sim, sim. Qual o conselho que a senhora dá em relação a isso, doutora?
Eu acho que a primeira coisa que o consumidor pode fazer é, tá diante de uma situação dessa, a gente tem meios hoje, né, administrativos para lidar com essas questões. Tem o PROCON, né? Mas tem hoje, só que o PROCON você precisa ir até lá, se deslocar e tudo, então às vezes a pessoa também não está afim de ter esse trabalho. Uhum. Mas tem um site do governo federal que é o consumidor.gov, tá? No consumidor.gov você abre a reclamação e a empresa que esteja cadastrada ali, obviamente, né? E essas grandes empresas geralmente estão, ela tem 10 dias para responder a sua reclamação. Tá? No consumidor.gov, assim como no PROCON, a gente não pode pedir indenização por dano moral, né? A gente pode pedir ressarcimento de valores gastos, que é equivalente aí ao dano material, mas o dano moral não. Mas se eu quero só reaver o valor investido, né, nesse problema, então aí eu posso ir buscar o consumidor.gov, você não precisa de advogado, faz pelo site, até pelo celular.
Esse
tranquilamente.
Consumidor.gov é tipo, fazendo uma comparação, tipo a ANAC, que você faz uma reclamação na área de...
É mais ou menos.
É porque eu vejo assim, a ANAC funciona...
Porque a ANAC é a agência reguladora, né? A ANAC, a ANEL, todas elas, né? Elas estão ligadas diretamente ao governo federal, então elas têm uma força, assim como a ANS, né? Para planos de saúde, elas têm uma força de imposição de decisões.
Não tem tanta imposição como essas outras.
Não, mas as empresas no consumidor.gov, elas passam a ser avaliadas, né? É como o Reclame Aqui. Só que é um Reclame Aqui está tal, digamos.
Sei,
assim,
entendi.
Né?
Ah,
e,
tá,
assim, o que mostra-se é que o índice de resolução das demandas no consumidor.gov chega a 83%.
E é uma coisa que é muito cara no turismo, a imagem, né?
Exato.
No
exato.
Turismo, a imagem é uma coisa que pesa muito, porque as pessoas, infelizmente, as pessoas passam por situações de enganação, né? Agências, inclusive de golpes, agências que vendem, sim, destinos e que terminam não executando. Pessoas,
na verdade,
pagam...
falsas agências, podemos, sim, dizer assim, né?
Ô, André, eu não digo nem que são falsas agências. Já aconteceu isso com agências conceituadas de grande porte.
Nossa.
E que por motivos, até eu acho que questão de gestão.
Às vezes questão uma desorganização, de gestão, né?
Porque, principalmente quem trabalha com turismo internacional, que recebe em real e paga em dólar. Então, tem essas questões, sim, do mercado internacional que a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo bem que muitos consumidores lembram, da 1-2-3 Milhas, né?
Sim.
E outras empresas de grande porte. Tanto é que os consumidores ficam desconfiados com as que existem, né? Viaje Bem, Decolar,
sim,
e outras,
sim,
mais. Eu compro por essas empresas também, mas eu fico pensando até que momento essa empresa vai aguentar, correta, vai
sustentar.
Porque a gente já viu vários casos dentro do turismo de grandes empresas,
sim,
não intencionalmente, mas acontecer um problema sério é a empresa não poder mais cumprir, não honrar com o que o consumidor estava pagando ou que já tinha pago. E aí, como é que fica a situação do consumidor? Tem que entrar na justiça?
E daí a importância de estar sempre guardando essas provas, como a gente fala, né?
Sim.
E aí, no caso, a gente tem os contratos, os comprovantes, as mensagens que são trocadas, os vouchers, né? Os anúncios. Tudo isso pode servir de prova, né, doutora?
Sim, sim.
Em eventuais conflitos.
Exatamente. Então, assim, tudo que o consumidor tiver de documentação, e quando a gente fala documentação, não é só o contrato. Foto é um documento, vídeo é um documento. Então, imagine, por exemplo, que você foi para um hotel, eu cheguei em um hotel uma vez, e não tinha condições de ficar no quarto, porque o quarto era todo mofado. Né?
Já passei por isso.
Assim, era uma coisa
insuportável,
assim, as paredes todas mofadas, de passar o dedo e sair aquele verdinho, né?
Não, mas não tava então, tanto assim, não.
Foi uma coisa assim, no dia eles me mudaram.
Sim.
Mas imagine que, por exemplo, eles não me mudassem de quarto, né? E a gente tava, eu tava numa cidade que tava tendo um evento, não tinha mais vaga em hotel nenhum. Então, nem que eles quisessem me botar para outro hotel, ou que eu decidisse ir para outro hotel, eu não ia conseguir.
Isso, né? Pode acontecer aqui em Vitória da Conquista. Por
Sim.
quê? Porque eu já conversei sobre isso anteriormente, já conversamos sobre isso. Eu tava numa reunião ontem, inclusive, da área de turismo. E muitos já perceberam que a capacidade hoteleira de Vitória da Conquista está limitada.
Sim, sim.
Né? Para grandes eventos, que é uma questão que a gente vai discutir futuramente aqui. O pessoal pensa, tem que montar um centro de convenção em Vitória da Conquista. Concordo. Mas e aí, quando vier os grandes eventos, vai ter como acomodar essas pessoas?
O pessoal vai dormir aonde, né?
Não, e os grandes eventos, às vezes, não vêm. Mesmo sim. você tendo um centro de convenções excelente... Porque eles sabem que não vai atender a demanda para aquele público Isso. que fica hospedado. Então, são alguns gargalos que a gente tem que começar a pensar e discutir aqui em Vitória da Conquista. Mas vamos voltar para o que você estava falando. Diga.
Bom, aí, né, falando de todas essas questões, além do consumidor.gov, né? Porque qual é a lógica dele? Funciona como o Airbnb, que eu vou ter avaliações.
Sim.
Né? Então, eu vou contratar aquela casa, aquele apartamento, se a avaliação for boa. Então, eu vou olhar para o consumidor.gov ou para o Reclame Aqui, vou verificar se essa empresa está bacana.
Investigar.
Né?
É isso, uma forma isso também de evitar golpes, né?
Exato.
E cair em golpes.
A gente, como consumidor, precisa também criar as nossas precauções, né? E especialmente no mundo da internet hoje, que tá golpe de tudo, né?
Não
tem nem limite. Agora, assim, Tayane, não quero ir para o consumidor.gov, tive transtornos grandes e eu quero um ressarcimento. Aí a gente tem a opção de ir pela justiça, né? E aí... Você fala, mas eu vou contratar um advogado e a minha mala, né, é um dano de R$900 e o advogado me cobrou um salário, por exemplo, né? Não compensa. Uhum. Em causas de até 20 salários mínimos, o consumidor pode buscar os juizados especiais, inclusive aqui em Conquista, através do SAC. Né? Eles têm um atendimento ao consumidor no SAC, que você vai chegar lá, o pessoal vai escutar a sua história e fazer o processo e dar a entrada. Né? Então
e
você
funciona,
pode ir
funciona
que
super
bem. Pequenas causas, né?
Que é o antigo Pequenas Causas. Hoje a gente chama juizados especiais cíveis.
Funciona.
Inclusive com a possibilidade das audiências acontecerem todas online, né? Então, tranquilo, dá para fazer por esse caminho. Até 20 salários a gente pode ir desacompanhado de advogado. Agora, entre 20 e 40, que é o teto dos juizados, aí você precisa de um acompanhamento de advogado. E passando dos 40, aí tem que ser com advogado e não cabe mais nos juizados, tem que ser via justiça comum, aí naquele processo um pouco mais demorado. Mas tenho aqui coisas boas a falar dos juizados, né? A gente tende a resolver coisas assim, né? Tem sentença que sai em 6 meses, que para o judiciário é um período relativamente curto, né?
É porque aumentou essa solução que deram muitos anos atrás para essas causas menores.
Sim.
Foi excelente. Eu já tive a oportunidade, não foi recente, foi há muitos anos atrás, mas funcionou muito e realmente do ponto de vista judiciário foi rápido. Agora, com o aumento crescente da demanda, infelizmente tá se tornando um pouco mais lento, mas mesmo assim... Vale a pena, viu? E as pessoas têm que recorrer mesmo. Essa questão de, vou deixar para lá. Gente, isso há muitos anos que a gente não pode mais pensar dessa forma. Sim, sim. A gente tem que fazer a queixa, mesmo que demore.
Até porque senão as coisas vão continuar do jeito que estão.
Exato. Exatamente, né? É um princípio, né? Se eu não reclamo, vai ter quem faça, enfim.
Agora, doutora, a gente está falando aí, né, de checar a avaliação dos lugares, ver com outras pessoas que já tiveram aquela experiência. São os cuidados que o consumidor deve ter. Uhum. Outro cuidado que a gente poderia apontar seria a leitura do contrato, que quase ninguém lê, né?
Eu sou professora de direito, né, numa universidade privada. E aí primeira aula eu sempre pergunto para meus alunos: lê o contrato? E assim, não tem um que levanta a mão. Nem, imagina, tá, né, fazendo direito, ninguém sabe o que é que acontece no contrato deles. A gente, né, o brasileiro tem um costume realmente de não acompanhar contratos, não avaliar contratos, né? A gente entra num site, aparece assim: aceitar cookies. Não sei nem o que são os cookies e já aceitei.
Verdade.
Né? A gente não está preocupado com isso. Então, assim, no mínimo, né, ler o básico do contrato, principalmente quando a gente está contratando serviços de alto valor, né? Então, viagens internacionais, tem que saber tudo direitinho mesmo, o que está coberto, o que, que não está coberto, né? O que que está ofertado e tem um asteriscozinho que vai lá embaixo dizer o que, que pode ou não acontecer, né?
Então, opcional, né? Às vezes tem uma refeição que é opcional e o passageiro acha que está incluso.
Exatamente.
E vice-versa, né? Que está incluso, ele, enfim.
E eu acho que o melhor é o conhecimento dos seus direitos, né? Você falou assim: ah, nos juizados está aumentando o número de demandas. Mas eu acho que também, como consumidores, né, nós estamos começando a entender dos nossos direitos.
Isso é bom.
E aí, assim, tá numa empresa, não tá com dúvida, tem internet, mas também é obrigatório hoje que todo estabelecimento comercial tenha uma cópia do Código de Defesa do Consumidor, que inclusive é uma legislação feita com uma linguagem mais tranquila, né, exatamente para ser mais acessível, para que o consumidor consiga entender sem o auxílio de um profissional. E tem internet hoje, né, que todo mundo tem acesso à internet e tem como a gente entender, né, aquilo que cabe, aquilo que não cabe, né? Porque até que você acione a justiça, isso vai demorar um pouquinho, né?
Naquele
momento, o que, que a gente pode fazer? O reconhecimento dos direitos é o que melhor ajuda o consumidor, né? Eu acho que essa é a principal questão. Vai fazer uma viagem, tem certas questões. Vai, por exemplo, vai pegar o avião, se atrasar, quais são os meus direitos? Né? Se reclamar, quais são os meus direitos? Vai lá, bate no balcão e fala assim: cadê meu voucher do meu lanche? Cadê a senha da internet?
Entendi.
Né? Que são coisas que, por exemplo, as empresas aéreas têm que fornecer. Né? Então, se eu não sei disso, eu vou ficar sentadinho esperando, vou gastar meu dinheiro ali no, né, comprar aquele café de R$50 no,
é verdade,
no aeroporto e não vou saber que eu tenho direitos.
Verdade.
Né?
Agora, doutora, para empresas sérias do turismo, né, trabalhar de forma transparente fortalece, né, a credibilidade. Quanto mais transparente, mais credibilidade, mais indicações, mais estrelinhas, né, como a gente sempre fala, aquela empresa vai ter. E também aumenta a confiança do cliente, né? Então, fala um pouquinho sobre também a importância dessa formalização das empresas, dos serviços turísticos, né, os contratos, ter contrato, ter os comprovantes, ofertar tudo isso, né? Mandar mensagens para esses clientes. Como tudo isso serve para que aquele vínculo, né, com a empresa se fortaleça?
Foi uma coisa até que a gente conversou lá no dia no Senac, né, com o pessoal que estava no curso de turismo. Eu acho que o combinado não sai caro, né?
Verdade.
O contrato verbal, ele é um contrato válido. Então, se eu faço um acordo aqui com o Luiz, isso está valendo. Tá? Mas é claro que, como é que, eventualmente, tendo um problema lá na frente, uma discussão, né, ou uma confusão, porque eu, consumidor, entendi diferente daquilo que o Luiz tinha me explicado, pode acontecer, né? Um mal entendido, a gente tem que ter uma prova mais segura para isso, né? Porque senão fica a palavra de um contra o outro.
Exatamente.
E numa relação de consumo, né, há uma tendência de que o consumidor seja um sujeito hipervulnerável, né, o mais vulnerável. Então, o judiciário vai olhar para ele como um sujeito mais vulnerável dentro dessa relação. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer, né, enquanto empresa para contornar essas questões? Né? Eu sei que, às vezes, o contrato, o papelzão, né, do contrato, assusta. Então, no mínimo, aquela mensagem por escrito e não por áudio, né, no WhatsApp, dizendo, por exemplo, um guia de turismo, que horas a gente vai, que horas a gente volta, qual é o tamanho do percurso. Eu até no dia contei umas histórias que eu passei na Chapada.
Verdade.
Que eu fui pega nos golpes terríveis.
Pois é.
É, eu fui fazer a fumacinha e me falaram que era rapidinho.
Assim, um mau guia, viu? Mau guia.
Eu tô traumatizada até hoje.
Tinha aluno dentro da sala que disse assim, o quê? Falaram isso pra você?
Ah, que tranquilo. Fácil. É. Saí 6 da manhã, voltei 6 da tarde.
Meu Deus. Arrebentada.
Nossa, eu tô até hoje cansada.
É uma trilha pesada, viu? É lindo o local.
E é importante essa orientação do guia, né? Porque a pessoa vai avaliar. Não, eu tenho condições, eu vou. Ou não, vou me preparar e da próxima vez eu vou.
Até pra saber o que você vai levar. Se você vai levar comida, você vai levar água.
Exatamente. Eu acho que antecede ao guia. Na própria venda do passeio, se for pela agência, porque assim, você pode comprar diretamente com o guia o passeio, ou você pode comprar pela agência, né? Então, é papel de um bom agente de viagem, é papel de um bom guia questionar. Você tem experiência? Você já fez algum passeio?
O calçado, você está dizendo, né?
Nesse sentido? É. Você já fez alguma trilha? Então, esclarecer, porque aí vai da escolha da pessoa. Ela sabe que ela vai ciente ou não. Quem fez essa trilha há um ano passado, retrasado, foi seu Antônio, aquele idoso que teve aqui.
Sim, sim, sim.
Lembra seu Antônio? Sim. Pois é, ele disse, moço, é perrengue, viu? E olha que seu Antônio é habituado a caminhar. Mas uma coisa é você ter hábito de caminhar, ele anda muitos quilômetros. E outra coisa é o tipo de trilha, porque a fumacinha você... É o tempo todo escalada, né?
Porque às vezes no afã de vender aquele pacote, né? A pessoa quer fazer você ir de qualquer forma.
Você foi boazinha, viu? Afã não, interesse mesmo.
Mas assim, existem trilhas de todos os níveis para todas as pessoas Chapada.
Sim, sim.
Né? Então, ele pode oferecer algo, né, que substitua aquela que tão bonita quanto.
Exatamente.
Então, né, não precisa fazer o cliente cair na situação dessa.
Pois é, isso, né? É um mau profissional, eu vejo por esse lado.
Por exemplo, eu não sabia quando eu fui qual era a distância. Né? Se eu soubesse, eu tinha cancelado o pacote.
Não é nem só a distância, né? Porque às vezes a distância não é tão grande, mas a dificuldade é muito grande. Tem trilha que é muito distante, mas é plana, é tranquila. E tem trilha
pois
que...
Pois é, mas eu acho que a fumacinha tem os dois problemas, né? Distância e perrengue. Então,
certeza.
Pela distância, eu já não iria. Não sei se ele olhou pra mim e falou assim, não, você aguenta, né? Mas, por exemplo, eu não tinha uma conversa com ele no WhatsApp que dissesse qual era a distância, qual era o grau de dificuldade, o que eu precisaria levar de alimentação, de água. A água, por exemplo, eu levei pouco, mas por sorte tinha alguns lugares no meio do caminho que tinha água potável, dava pra gente te abastecer. Mas e se não tivesse, né? Eu ficar morrendo de sede, né?
Eu tô com uma curiosidade aqui. Você acionou ele na justiça?
Não. Eu fiquei tão cansada que nem isso.
Pois é.
Energia.
Mas caberia aí, caso você quisesse?
Caberia, porque, por exemplo, fiquei machucada, no outro dia eu não consegui fazer mais
nada.
Você
poderia, por exemplo, se fosse um cliente que quisesse acionar, ele poderia acionar.
Sim, sim. Se eu tivesse a prova, né, de que...
É isso que você falou anteriormente,
exato,
né? Uma conversa, um diálogo. As dores não tem como provar, não, mas os hematomas sim, né?
Agora, muito doutora, para a gente caminhar aqui para o final do programa, né? Trazendo para a Vitória da Conquista, como essa proteção ao consumidor pode fortalecer o nosso turismo regional aqui receptivo?
Olha, eu acho que, né, Conquista tem um potencial, inclusive, de receptivo muito bom, né? A gente está tendo a criação de eventos grandiosos, né? Já, obviamente, Festival de Inverno, que eu acho que é algo sem igual, né, no estado. Nosso São João está começando a tomar,
né,
uma força bastante grande.